Meu nome é Paulo Júnior, 54 anos, sou casado há 26 anos, temos 5 filhos, 2 netos, então é um privilégio, estou no ministério desde praticamente 20 anos de idade, são 30 e poucos anos agora, e minha formação é engenharia civil e também tive o privilégio de fazer teologia, então a gente tem procurado exercer o ministério. Que concilia, né, esses aspectos objetivos também com os aspectos subjetivos. É até interessante eu poder dar esse testemunho. Como engenharia civil, tinha uma matéria na faculdade, quando eu fiz a faculdade de engenharia, trabalhei como engenheiro cerca de 11, 12 anos, e tinha uma matéria na faculdade que eu não gostava muito, eu tinha muita dificuldade com essa matéria. E essa matéria ela era dividida em 2 módulos, era Fundações 1 e Fundações 2. E eu fui reprovado em Fundações 1, tive que fazer de novo, e fui reprovado em Fundações 2, tive que fazer de novo. Então eu fiz Fundações 4. E então assim, eu falava lá na engenharia, quando eu estava fazendo faculdade, eu falava: você tem uma coisa que eu não vou trabalhar. Quando eu terminar a faculdade, vai ser com fundações. E aquilo era uma ironia da parte de Deus na minha vida, porque eu nunca, assim, eu nunca valorizei tanto o aspecto das fundações como eu valorizei depois que eu terminei a faculdade e fui também fazer teologia e fui entendendo, né, a importância dos fundamentos, dos princípios e dos valores. A palavra de Deus diz que, na verdade, o que faz a diferença entre um sábio e um tolo é exatamente a sensibilidade para identificar e estabelecer bons fundamentos. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o tolo tem uma capacidade empreendedora. Então, às vezes, a gente acha que a sabedoria está na habilidade de empreender, né? Que o empreendedor é naturalmente sábio, e não é. Aliás, do ponto de vista de empreender, o tolo empreende até mais rápido e mais barato. Então, do ponto de vista mercadológico e econômico, o tolo vai terminar primeiro e vai gastar menos, porque ele fez sobre a areia. Dá muito menos trabalho e é bem mais barato, né? E muito mais rápido. Então, quando a gente pensa da perspectiva de resultado, o tolo apresenta resultado primeiro. Amém, mano? Né? Agora, quando você pensa em termos de processo, o sábio, ele sabe sofrer os processos. Talvez a sabedoria esteja em justamente respeitar processo e não apenas em objetivar ou quantificar resultados, né? Então, outra coisa é que a sabedoria também não poupa você de problema. Tem muita gente acha que se o cara está passando por problema é porque ele errou em algum lugar. Eu vou te falar uma coisa sinceramente. Quando as coisas na minha vida começam a ficar assim muito fácil, eu falo: bom, eu devo ter errado em algum lugar. Quando está tudo correndo assim muito tranquilo, eu devo ter errado em algum lugar, né? Quando eu percebo que começa a ficar macio demais, eu falo assim: areia, eu devo estar errando em algum lugar. Amém, amados? Então, a gente quer gastar um tempo aqui, a gente quer gastar um tempo aqui meditando sobre princípios, valores, tratando um pouco mais daquilo que são os aspectos subjetivos da nossa vida cristã. A gente percebe que hoje a igreja está contaminada, ela tá contagiada por essa ideia, né, pragmática, cartesiana, e disso eu entendo muito bem, daquilo que são os resultados, daquilo que é a parte aparente da coisa. E ela está perdendo, né, a sua característica subjetiva. E é bom a gente entender, amados, que a fé, ela não é representada no sentido de a natureza da fé não está nos seus aspectos objetivos, mas nos seus aspectos subjetivos. Então a fé se traduz em ações objetivas, mas ela se fundamenta em valores e consciência subjetiva. A fé é a certeza do que não se vê. Isso é tão forte, por exemplo, que se eu te fazer uma pergunta aqui, né? Se eu te perguntar, eu vou falar duas palavras. Vou falar duas palavras e você me responda rapidamente qual dessas duas palavras você primeiro identifica com fé. Rápido, né? Qual dessas duas palavras é mais fácil para você identificar com fé? Confiança e conhecimento. Geralmente, as pessoas identificam o que com fé? Confiança, porque a gente pensa que fé é confiança. E fé não é confiança, mano. Fé é conhecimento. A fé testemunha-se em confiança, mas ela fundamenta-se em conhecimento. A natureza da fé é conhecimento. O testemunho da fé é confiança. Por isso que fé está ficando uma coisa complicada para muita gente. Porque as pessoas estão tentando confiar em quem não conhece. Né? Então, muitas vezes, a nossa fé está carregada de quê? Hoje, o que muita gente chama de fé na igreja não é fé. É um desejo ardente e uma expectativa contundente. Então, ele tem uma contundência de expectativa e ele tem uma ardência de desejo. Ele quer muito e projeta todos os seus desejos em quem pode realizá-los. Então, não falta crendice na igreja hoje. Não falta quem acredita que Deus pode. Mas falta quem conheça quem Deus é. Amém, mano? Amém? Então nós queremos compartilhar um pouco, né, para a gente entender esse aspecto de missão na íntegra. Nós vamos meditar um pouco sobre isso, sobre princípios, sobre fundamentos da nossa vida cristã, daquilo que de fato é a vocação da igreja, que é a parte mais invisível do processo. Porque muitas vezes nós pensamos apenas na parte objetiva e não entendemos isso numa perspectiva de natureza e identidade. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. E seguramente eu posso dar esse testemunho que na minha vida pessoal, desde a nossa vocação ministerial, nenhum outro texto da palavra de Deus nos impactou mais como referência, né, sobre vida cristã, vida de igreja. De maneira assim, muito objetiva, esse texto de Efésios 4, nós não vamos ler todo o texto, mas... esse texto, ele realmente é um desafio, e sempre que eu coloco esse texto com o texto lá de Romanos 12, né, que Paulo diz que, na verdade, o que que Paulo diz em Romanos 12? Para que nós possamos experimentar, né, se a gente ler lá, o texto de Romanos 12 é bem conhecido, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Então esse texto, se olhar para Romanos 12, ele termina dizendo o quê? Para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então se nós quisermos, se você e eu quisermos ter uma experiência, conhecimento não no sentido de impressão, não é no sentido de observar, não é eu ter uma experiência de observação com o que Deus pode, mas eu tenho uma experiência de relação com quem Deus é. Então, para que eu possa conhecer a vontade de Deus como experiência íntima, aquilo que está impresso, aquilo que está gravado, e traduzir essa experiência. Então, experiência no sentido pleno. Se eu quiser ter uma experiência com a vontade de Deus que seja perfeita, boa, e que agrade a Deus, e que agrade a mim e às pessoas, né? Eu vou ter que ser transformado pela renovação do entendimento. Então não é uma mudança de comportamento. É uma transformação de entendimento. Então na vida cristã, nós não estamos à procura de mudanças, de comportamento, de estrutura ou de metodologia. Mas nós temos que buscar uma transformação de entendimento, de modo que as mudanças representam transformações. Então a minha mudança, a transformação do meu entendimento vai ser traduzida numa evolução do comportamento. Então quando Paulo diz isso, né, que é assim que nós vamos experimentar, eu comparo muito esse texto de Romanos 12 com esse texto de Efésios 4. Por quê? Porque lá em Romanos e aqui também em Efésios, Paulo primeiro faz uma fundamentação doutrinária, teológica, de qual a natureza da nossa fé, nossa relação com Deus, nossa identidade. Ele conta isso, né? Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, 2, até lá no capítulo 11, ele vai falando daquilo que é o histórico humano, a natureza do homem, a condição do homem, o fundamento da nossa fé, e aí a questão de fé, não é de obras. Ele faz a mesma coisa que em Efésios, só que em Efésios ele faz isso de forma mais sucinta, de modo mais condensado. E aí ele parte de uma fundamentação, né, subjetiva, teológica, daquilo que é o propósito eterno de Deus, a condição do homem, a relação do homem com Deus, de Deus com o homem. E aí ele vai transpor isso para uma conotação prática. Como é que nós vamos transformar todo esse aspecto subjetivo da nossa fé numa realidade, num testemunho objetivo? E ele faz isso tanto lá em Romanos, né, até o capítulo 11, depois 12, e agora também aqui em Efésios. E é interessante que ele faz essa transição usando mais ou menos a mesma forma de linguagem, quando ele diz, rogo-vos, pois. Ou seja, diante de toda a argumentação dele, diante de todo aquele embasamento, diante de toda aquela revelação dos aspectos subjetivos da nossa vida, da nossa fé, da nossa relação com Deus, nós não temos outra opção. Então ele não está fazendo um convite para a igreja, ele não está fazendo uma sugestão para a igreja. Aquilo que ele está propondo agora como vida cristã não é uma sugestão, não é uma proposta, não é nem mesmo um pedido. É uma convocação a qual eu não tenho como recusar. Esse rogo-vos, portanto, né? Uma vez posto, uma vez revelado, eu não tenho outra condição. É aqui que nós vamos, é dessa forma que nós vamos viver. E aí então, aqui no capítulo 4, ele vai mostrando, né, o que seria essa transformação, o que seria esse testemunho daquilo que é a minha convicção, meus fundamentos, princípios, e isso sendo traduzido de forma ativa. E eu queria chegar aqui no texto que a gente quer ler, né, onde ele diz assim, ele vai falando que o propósito disso tudo é que a gente chegue à plena maturidade, a varão perfeito. E aí há uma expressão aqui meio que conclusiva. Ele diz então, antes, verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta e ligadura, produz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, na medida em que cada parte exerce a sua função. Então, esse texto aqui, ele tá falando de quê? De maturidade. De plenitude. Então, quando nós estamos falando de missão na íntegra, a missão só pode ser integral se o agente da missão é integral. Por que que muitas... Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Por que que muitas vezes a igreja, ela está se equivocando naquilo que é a sua missão? Porque a consciência de si própria não é integral. Não é plena, não é absoluta. Então, muitas vezes, o que a igreja está fazendo segundo as suas carências e não segundo suas convicções. Então, quando eu me relaciono com Deus, na perspectiva do que Ele pode, eu posso muito bem ser um crente que olha para Deus na perspectiva do que eu preciso que Ele faça. Então, para mim, o que interessa de Deus é que Ele se comporte como Deus na medida daquilo que eu preciso que Ele realize. Então, eu vou ter sempre uma visão de Deus que pode. E aí eu vou sempre olhar para Deus na perspectiva do que é Deus a meu favor. E nunca na perspectiva do que é Deus através de mim. Os discípulos tiveram essa dificuldade. Quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, eles não conseguiam entender Deus nele. Eles não tinham dificuldade nenhuma, os discípulos não tinham dificuldade nenhuma de entender Deus com ele. Mas tinham toda a dificuldade de entender Deus nele. Então Paulo está falando aqui daquilo que é a imaturidade da igreja. Uma igreja que é imatura, porque ela se comporta como criança, ele escrevendo aos Gálatas diz que ela se comporta como criança, porque ela não tem consciência, ela só tem carência. Então apesar dela ser filho, ela se relaciona como um servo. Deixa Deus ministrar o seu coração. Um bebê não ama a mãe. Sinto informar. O bebê ama o leite. É uma relação de carência, sem nenhuma consciência. O bebê não tem consciência da relação, ele só tem percepção da sua carência. E todo mundo que age pela carência, age segundo as suas conveniências. Então, uma igreja sem consciência, ela vai agir de forma carente. Agindo de forma carente, ela vai também atuar de forma o quê? Conveniente. Ela vai fazer só o que interessa para que ela satisfaça a sua carência. Então, ela não está agindo por fé, ela não está agindo por convicção, ela não está agindo por revelação. Ela está agindo por desejo, por impressão, por percepção. Então, ela percebe, ela deseja, ela observa, mas não conhece. E aí o que muitas vezes nós estamos chamando de fé é só uma expectativa muito forte. É um desejo muito ardente. Então tem muita gente fervorosa na oração, não é porque ele crê, porque ele conhece a Deus. Ele é fervoroso na oração porque ele precisa que Deus faça o que ele quer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então às vezes a gente é ardente no louvor e aquilo não é louvor. Aquilo é só uma babação que a gente joga para Deus achando que ele é igual aquelas caixinhas de música, né? Deu corda, ele roda. Então assim, e aí a gente fica atuando com Deus como se ele fosse susceptível. A gente começa algumas relações nós, algumas reuniões nós, a gente começa algumas reuniões e a nítida impressão que a gente tem das reuniões que a gente começa é que a única parte não convertida da reunião da igreja é Deus. A igreja é convertida, todo mundo sabe exatamente o que, é que Deus tem que fazer, mas ele não está convencido. Mas nós vamos dar uma ajuda, nós vamos cantar muito para ele, vamos orar, Deus vai ficar sensibilizado, vamos fazer um jejum e ele não vai ter como escapar. Aí a hora que a gente colocar Deus no canto, a gente dá uma prensa, fala, agora o senhor tem que fazer o que nós pagamos. Nós viemos aqui, cantamos, fizemos tudo que o senhor mandou. Fizemos tudo que o senhor mandou, agora queremos receber. Então isso é carência. Então, esse texto diz o quê? Seguindo a verdade em amor. Não há verdade, deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Não há verdade sem amor. Não há verdade sem amor. A natureza da verdade, a essência da verdade, o espírito da verdade é o amor. Sem amor o que nós temos é uma realidade. É uma realidade. Agora, o amor é que dá sentido, que dá natureza, que dá essência, identidade à realidade. Então, aquilo que não vem de amor, aquilo que não comunica o amor, aquilo que não traduz o amor, aquilo que não materializa o amor, aquilo que não foi gerado, não é apenas apoiado, não. Aquilo que não foi gerado. Paulo diz, eu oro para que vocês estejam arraigados e fundados em amor. Paulo não pede que, ele não ora para que nós estejamos apoiados ou dependentes do amor, mas que nós sejamos gerados, fundados, originados de amor. Então toda a minha percepção da vida, toda a minha percepção das realidades, ela é gerada em amor. Eu tenho essa consciência de amor. Quem não conhece o amor não conhece a Deus. E nem de Deus é conhecido. Amém, amado? Aquele que não ama ainda está em trevas. Anda como quem não sabe para onde vai. Então, é essa verdade em amor que vai nos dar o quê? Plenitude. Paulo está dizendo então que o objetivo de Deus é que todos cheguemos à estatura completa, de homem perfeito, que não sejamos mais meninos. Então, missão na íntegra é para gente integral, é para crente inteiro. A igreja não cumpre o seu propósito enquanto nós estivermos reunindo gente tão carente, tão mal resolvida. Então a igreja precisa ser uma reunião de gente mais bem resolvida. Não é gente que explora tanto a Deus, mas é gente que conhece a Deus. Uma reunião de pessoas que não vê mais a Deus como Deus a favor, mas agora conhece a Deus através. Amém, amado? Não somos mais meninos, inconstantes, levados à roda por qualquer vento de doutrina, sendo enganados por qualquer forma de pensamento. Gente inteira, gente completa. Amém? Gente que alcançou maturidade. Gente salva. Amém? E porque é salvo, só pensa agora em como perder. Glória a Deus, amado. Amém? Lá na minha igreja eu não prego mais salvação para crente. Me recuso a pregar salvação para crente. Para crente agora eu só prego perdição. É, porque crente não tem que saber como ser salvo. Crente precisa do Espírito Santo para saber como se perder. Ou não, amado? Me corrija se eu estiver errado. A Bíblia diz que aquele que tentar se salvar, perder-se-á. Mas aquele que por amor de mim se perder, vai achar. Então, o crente não tinha que estar buscando no Espírito Santo como ser salvo. Ele tinha que estar procurando o quê? Como se perder. Nós precisamos do Espírito Santo para saber como se perder da melhor maneira. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém?
Amém.
Porque quem está preocupado em ser salvo é porque ainda não foi. Mas quem é agora está preocupado em como se perder. Para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, esse povo inteiro, esse povo bem resolvido, esse povo que não se ocupa, porque agora aquele que está em Cristo já não vive mais para si mesmo. Então, Paulo está dizendo então que essa verdade em amor vai nos levar a crescer em quê? Em tudo. Então, isso é plenitude. Então, essa igreja cresce na consciência, ela cresce na competência e ela cresce no cumprimento do seu propósito. Ela vai fazer uma missão integral, porque ela é integral. Ela tem plena consciência da vontade de Deus. Ela não se ocupa de outra coisa, a não ser o pleno cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Glória a Deus, amado. Isso é muito forte na nossa vida. Isso é muito forte. Então, a gente sempre está olhando as coisas, muitas vezes, mais pela perspectiva da carência do que pela perspectiva da consciência, da identidade, do propósito. Um dos salmos mais conhecidos na Bíblia é o Salmo 23, se não um dos versículos mais conhecidos. E a gente já decora lá a primeira parte, porque é mais fácil. Tudo certo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu já penso, então, na perspectiva da carência. Eu posso pedir tudo, que Ele está sempre fazendo alguma coisa por mim. Não, amado, não vai me faltar nada, porque Deus vai me fazer uma pessoa inteira. Ele vai me levar a viver todos os processos que me transformará numa pessoa completa. Então Deus não vai te deixar faltar nada, glória a Deus, quem crê nisso? O Senhor é seu pastor, não vai te faltar nada. Não vai faltar nem saúde, nem doença, amém? Não vai te faltar quem te ajuda, nem quem te atrapalha, amém? Não vai faltar nem a tristeza, nem a alegria, glória a Deus, amado, amém? Amém? Não vai te faltar nada, você não vai ficar curioso de nada. Amém? Você vai ser uma pessoa completa em toda e qualquer situação, porque foi o que Paulo diz, aprendi a ser completo, contente em toda e qualquer situação, de modo que agora eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele se tornou um homem o quê? Integral, completo, cheio, contentamento é ser completo. É ter todo o conteúdo revelado. É ter plenitude, estar preenchido em todas as áreas, de modo que eu não faço nada por necessidade. Nada por necessidade. Não façam nada por necessidade. Mas por fé. E o que não vem de fé é pecado. Então tudo que eu fizer tem que ser na plena consciência de quem Deus é, de quem nós somos nele e do que ele quer revelar através de nós. Essa é a plenitude que nós precisamos buscar. E essa igreja então vai ter uma missão integral, porque ela é uma igreja integral. Ela não está focada em si, ela não está agindo para completar o que ainda não está completo. E Deus vai nos tornando completos, ele vai nos tornando o quê? Plenos em tudo, não vai faltar nada, não vai faltar nada na sua vida. No fim, você vai aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Amém? Você vai ser uma pessoa contente com quem te aborrece e com quem não te aborrece. Glória a Deus. Porque Deus vai garantir que você vai ter os dois, amém? Amém? Glória a Deus. Então, ele diz assim, e aí... O que quer dizer esse corpo cresce em tudo? Ele diz, esse corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, opera o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Aqui Paulo combina duas coisas que muitas vezes na igreja a gente acha que elas são como... óleo e água, elas não combinam, né? Que é qualidade com quantidade. Paulo está dizendo que é possível ter uma igreja com quantidade e uma igreja com qualidade. E ele está dizendo que, na verdade, a igreja com qualidade, ela produz a sua quantidade. Então é possível essa igreja crescer no sentido geométrico, no sentido quantitativo, e é possível essa igreja ser edificada no sentido da sua consciência, da sua maturidade, na consistência da sua identidade, da sua natureza e do exercício do seu ministério. Porque Jesus, se a gente olhar para cá e entender que a igreja é o corpo de Cristo, o que que a palavra de Deus diz de Jesus? Que ele, a criança, crescia em estatura, condicionamento físico, ou seja, ele aumentava o seu tamanho, então a igreja tem que aumentar de tamanho, mas ele crescia também em quê? Em sabedoria e graça, ou seja, ele era transformado na sua consciência e era também desenvolvido no seu conhecimento de Deus. Então, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito cresciam, desenvolviam. Amém? Então a igreja tem que crescer em tudo. Ela tem que crescer na sua relação com Deus, ela tem que crescer na sua relação consigo, na sua percepção de si mesma, e ela tem que crescer na sua relação com a sociedade, no sentido de aumentar, de expandir as suas áreas de atuação e de influência. Em tudo. Crescer em tudo. Agora, como é que se dá esse crescimento? Ele diz que esse crescimento se dá na composição de dois elementos, o subjetivo e o objetivo. O subjetivo qual é? Um corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura. E o objetivo? Segundo, a justa operação de cada parte. Então, ele fala de empenho, compromisso e ele fala de desempenho e competência. Então a igreja, ela cresce em tudo na medida em que ela aplica a verdade em amor. Ou seja, ela cuida bem dos seus aspectos relacionais e por isso ela executa bem os seus aspectos ministeriais. Só que muitas vezes nós estamos achando que a igreja cresce ou que ela atua ou que ela cumpre a sua vocação apenas na perspectiva do seu desempenho. E aí nós somos descuidados na perspectiva subjetiva do empenho, do compromisso e da relação. Ou seja, mas nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está perdendo a percepção, a noção, a sensibilidade relacional do evangelho. A gente não prega, não vive, não ensina, não comunica, não testemunha um evangelho relacional. Nós estamos pregando o evangelho apenas para mudar as pessoas de endereço. Como se o cara crendo em Jesus, ou acreditando em Jesus, é mais acreditar do que crer. Se o cara acreditar em Jesus, confessar o nome de Jesus, ele não vai mais para o inferno. Então, a gente cumpre o papel apenas mudando as pessoas de endereço. Então, a igreja passou a ser o quê? Uma locação. O conceito de igreja na nossa cabeça passou a ser o quê? Um endereço. E não uma identidade. A igreja passou a ser uma atividade, uma ocupação, e não uma convicção, um entendimento, uma certeza. Então nós muitas vezes pensamos que a igreja cumpre a vocação dela na medida em que ela exerce algumas atividades e não na medida em que ela traduz as suas convicções naquilo que ela opera. Então essa igreja ela é salva pela graça, mediante a fé, para as boas obras. Então nós somos, cremos e fazemos, ou seja, nós cremos aquilo que Deus diz que nós somos. E porque nós temos certeza absoluta de quem nós somos, nós agimos conforme o que somos. De modo que aquilo que a igreja vai fazer na sua missão integral é para traduzir a integralidade das suas convicções a respeito de si mesma. Ou seja, a igreja não faz nada pela sua carência, mas ela faz tudo pela consciência de quem ela é, como agente da revelação do amor de Deus na sociedade. Amém, amado? Então a igreja não se ocupa de si. Ela se ocupa integralmente de quem? Dos outros. Porque ela não age de acordo com a sua carência. De modo que essa igreja não. Deixa Deus ministrar o seu coração. Essa igreja não pode crescer de fora para dentro. Ela cresce de dentro para fora. Ela se desenvolve. Então, essa igreja, ela só cresce, se expande por multiplicação e não por adição. Ela não cresce por quem ela convoca, ela cresce por quem ela influencia. Ela não cresce porque muda as pessoas de endereço, ela cresce porque ela ajuda as pessoas a serem transformadas no seu entendimento. Então a igreja é um agente de transformação social. Outro dia eu estava conversando com um pastor, ele é até líder de um grande ministério, e nós temos uma diferença. E graças a Deus, quem fala que existe essa diferença é até ele, não sou eu. Então, quando a gente está ministrando junto, ele sempre fala, ah, tem uma diferença com o Paulo junto, que ele acha assim, eu acho assado. E ele entende o seguinte, que a igreja já cumpre um papel de afetação social quando ela evangeliza. Então, evangelizou, o cara converteu, pronto, a igreja cumpriu o papel dela, porque esse cara agora vai mudar de vida. Ele não vai gastar mais dinheiro em prostituição. Bom, ele pensa, ele não vai gastar mais dinheiro em prostituição, não vai mais viver uma vida promíscua, então mudou. Isso já foi uma ação, uma intervenção. Então a percepção dele é de uma mudança, não é de uma transformação. Não é a forma como a igreja influencia, não é a forma como a igreja inspira, não é a forma como a igreja traz uma referência. Né? Mas simplesmente uma forma como a igreja agrega, ajunta, reúne, amealha, separa. Então muitas vezes, amados, a igreja está fazendo um vampirismo social. É um vampirismo social, em vez da igreja dar sangue, porque tudo é sangue. Não é? Então Cristo veio para dar sangue, o vampiro vem para tomar sangue. Então às vezes a igreja, em vez de oferecer a vida para a sociedade, ela vai lá e saqueia a vida da sociedade. Ela faz uma campanha evangelística, converte os melhores cidadãos. Por que que eu falo que são os melhores? Porque são os melhores. Porque o cara, ele é um filho de Deus, está lá na ignorância, ele converte. Esse cara era o cara melhor da sociedade. Ainda que ele fosse o mais safado, o mais bandido. Às vezes ele era o mais bandido porque ele é o melhor. Ele estava usando o dom dele para o crime. Mas ele é o agente social. Esse cara que se converteu é o homem de Deus na sociedade. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Eu não estou dizendo que ele era o melhor cidadão. Às vezes ele era o mais pervertido. Ele era o maior bandido. Mas ele só era o pior de lá porque ele é o melhor de lá. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a gente vai lá, pega esse cara convertido e traz ele para trabalhar para a igreja. A gente fez um vampirismo, porque agora a gente roubou ele da sociedade. Alguém entende o que eu estou falando ou não? A gente faz uma campanha evangelística na escola e vai lá e faz um vampirismo na escola, porque aí converte os melhores alunos, o mais bandido, o mais pervertido, mas de alguma forma ele exercia uma liderança lá. Ele era o líder pelo pior, aí ele vai lá, converte, aceita Jesus, o que que a gente faz? A gente tira ele da escola para ele ficar ocupado com as atividades da igreja. Como se o grande carente da sociedade fosse a igreja. Então, por isso que nós não estamos fazendo missão integral. Por quê? Porque nós saqueamos as pessoas, nós mudamos a pessoa de endereço. E ela não é transformada no entendimento. Então, ela podia continuar lá no endereço que ela está e ela ia afetar aquela realidade. Isso ficou muito forte na nossa vida, porque nós pregamos um evangelho hoje só para mudar o cara de endereço. Porque a gente acha que aceitar Jesus é não ir para o inferno. Então ninguém quer ir para o inferno, aí a gente prega, e aí você recebe Jesus, porque se você não receber, você vai para o inferno. Deixa eu te dar uma notícia, mano. Primeiro, ninguém vai para o inferno. Tá bom? Ninguém vai para o inferno. Porque um cara que vai para o inferno, onde é que ele estava? Que condição é essa espiritual que nós descobrimos aí? Que o cara não é um cara convertido, ele não tem consciência de Deus, ele não conhece a Deus, ele não tem a vida transformada, ele ainda vai para o inferno? Como é que é esse negócio? Não, vou explicar. As pessoas não vão para o inferno, elas saem dele. Amém? A consciência cristã é para o cara não continuar vivendo no inferno. Amém? Então isso não é só uma transformação de endereço, mas isso não é uma mudança de endereço. Isso é uma transformação de quê? De entendimento, de consciência, de relação. Então Paulo está dizendo o seguinte, que o aspecto subjetivo da vida da igreja é a relação. E muitas vezes hoje nós não estamos pregando um evangelho que tem natureza, que tem essência, que tem vocação, que tem discernimento, percepção relacional. As relações hoje não contam, o que conta é o comportamento, é o desempenho, é o resultado. O ministério hoje é avaliado pelo seu quantitativo. Então, as pessoas perguntam, quantos membros tem sua igreja, de que tamanho que ela é? Aí ele se contenta, se a igreja do cara é grande, então está tudo certo, certo? O ministério dele é profícuo, é bom, é bem sucedido. Eu sou engenheiro, e aí eu aprendi uma coisa, para não falar de número com as pessoas, para não ter que ficar falando de número, eu falei, já tem um jeito de eu, das pessoas não virem conversar de número comigo, é se eu falar de número com elas. Porque quem gosta de número, é só você dar um número para ele muito grande que cala a boca do cara, que não tem jeito. Um número que ele não dá conta de medir. Eu moro numa cidade que é Goiânia agora. Eles acreditam que Goiânia deve ter lá 30 e tal por cento de crente evangélico. Deve ter mais lá uns 30 e tal por cento lá de crente católico, romano. Deve ter mais lá uns crente espírita, que é aquele espírita meia boca. Tem lá uns outros lá que são crente sem saber que é crente direito, mas é crente. Crente do mesmo jeito que os crentes evangélicos são crentes. Só muda um pouco o rito, o tipo da Maria, mas é tudo crente. Então, assim, e aí, esse pessoal tudo que é crente, porque se você apertar o cara, fala, não, eu sou crente, né, conheço Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo e tal. Então, Goiânia, seguramente, é uma das cidades no mundo com maior índice de cristão. Cristão mesmo, e lá os católicos são ativos, os evangélicos muito ativos, culto cheio, é uma coisa fantástica. E é o seguinte, então, partindo do pressuposto que seria 30 e tal por cento, nós estamos falando aí de uma população de 500 mil pessoas, só os evangélicos. Se juntar mais os católicos, nós estamos falando aí de quase 1 milhão. Ficando por aí, 1 milhão de pessoas numa cidade de 1,5 milhão. Então, quando os caras me perguntam assim, quantos membros tem sua igreja? Eu já mando logo, 500 mil. Isso para falar os que estão frequentando a minha igreja lá. Agora os que frequentam outra lá, vai para quase 1 milhão. Aí os caras falam, não, você não entendeu o que eu perguntei. Fala, não, você que não entendeu o que eu respondi. Véio. O que você perguntou, eu entendi na hora que você perguntou. Quantos membros tem sua igreja aqui em Araçatuba, mano? Amado, nós não estamos precisando de mais crente, não, mano. Nós estamos precisando de crente que funciona. De que tamanho é uma igreja que pode mudar uma cidade? Eu vou te falar de que tamanho é uma igreja que pode mudar a vida de uma cidade. 2 ou 3? Dois ou três. Jesus entendia que se ele mandasse 2 homens para uma cidade, e esses homens tivessem uma relação que traduzisse o conhecimento deles de Deus, esses 2 homens, na sua relação, podiam transformar a vida de uma cidade. A nossa questão hoje, amados, é que nós temos muita estratégia, muita metodologia, muita proposta, mas a nossa relação é ruim. A nossa consciência relacional do evangelho é ruim. Porque nós fomos abstraindo, nós fomos subtraindo, nós fomos retirando do evangelho todos os aspectos relacionais. Então, vamos usar algumas expressões clássicas, né, da nossa salvação. Então, da nossa identidade, da nossa natureza, do evangelho. Salvai-vos. Quando você escuta lá, né, que os discípulos, com muitas outras palavras, os exortava dizendo, salvai-vos. Quando a gente escuta aquilo lá em Atos, salvai-vos, a gente logo pensa assim, salva-te. Mas lá não está falando salva-te, lá está falando salvai-vos uns aos outros. E salvai-vos do quê? Qual era o resumo do evangelho? O resumo do evangelho para aqueles discípulos, o escopo, o conjunto, né, o que reunia tudo era salvar-vos da perversidade dessa geração ou dessa geração perversa. Se uma geração que é caracterizada pela perversidade, a salvação estava na demonstração do nosso amor na relação. Então a igreja seria um agente de transformação social na medida em que apresentasse para a sociedade uma relação saudável. Pessoas que se amam e que compartilham a vida umas com as outras. Essa seria a melhor mensagem. E ela podia começar a partir de 2. Quando Deus pensou em encher o mundo com a sua glória, olha, amado, Deus, se a questão era encher no sentido quantitativo, estava fácil, era só Deus ter criado um batalhão de Adão e Eva. Não, amado, a proposta de Deus era mostrar para nós que era possível dominar a terra e influenciar e encher a terra com a glória a partir de uma relação. Mas onde não há uma relação, não há expressão de quem Deus é. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus não se revela através do indivíduo. Deus não se revela na individualidade. Porque para que haja revelação de quem Deus é, é preciso uma relação. Por isso que só onde estão 2 ou 3 em comunhão, aí Deus é. O indivíduo pode dizer o que Deus pode, mas só a relação pode revelar quem Deus é. Mas para revelar o que Deus pode, amado, não é preciso muita coisa. Um canarinho consegue fazer isso. Um papagaio consegue fazer isso. Você sabe qual é a diferença entre um canarinho e um líder de louvor? Você sabe qual é a diferença entre um papagaio e um pregador? São muitas. Quase todas a favor do canarim e do papagaio. O líder de louvor e o pregador levam poucas vantagens. Aliás, eu acho que só tem uma vantagem. Mas é a que faz toda a diferença. Porque, amado, eu vou te falar uma coisa. O canarim leva vantagem em quase tudo. Porque você nunca viu o canarim, por exemplo, reclamando porque o outro não chegou no horário para o ensaio. Você nunca viu o canarim reclamando que ele está cantando e ninguém está prestando atenção. Você nunca viu o canarim burricido, nervoso, porque o outro entrou fora do tom e comprometeu o desempenho dele. Aliás, canarim, quanto mais triste, mais ele canta. Amém? Então pensa se os nossos louvores fossem conduzidos por um coral de canarim. Era uma maravilha, mano. Não tinha que marcar ensaio, os caras já entram no tom, já sabem o que vai fazer. Tudo tranquilo, não fica nervoso. Se o outro não vier, ninguém... Ah, não dá. Ó, você não faltou no ensaio, hoje você não canta. Não existe isso. Entre os canários não tem essa crise. Essa paranoia. E papagaio, então? Você pensou pôr papagaio para pregar? Você ensina uma doutrina para ele, ele repete aquilo o resto da vida. Não inventa doutrina, não cria heresia, não forma denominação. O cara vai lá, prega, acabou e pronto. Canta o hino nacional. Ele vai lá, canta o hino nacional certinho, não fica inventando. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Era uma maravilha. Mas por que que não são os canários, nem são os papagaios, amado? Porque eles vão fazer tudo isso. E o que eles nunca vão ter é a consciência da relação. Eles fazem melhor do que nós, mas não têm a consciência de quem Deus é, quem eles são e quem são as pessoas afetadas por aquilo que eles estão fazendo. Eles não têm consciência relacional. Por isso eles mostram o poder. Mas para mostrar o poder, até o capeta serve, amado. Se fosse só para mostrar o poder, bastava o capeta. Porque Paulo diz aos romanos que os vasos de ira foram levantados para revelar o quê? O poder. Mas nós fomos levantados para revelar o quê? A glória. A igreja não está aqui para mostrar o que Deus pode, ela está aqui para mostrar quem Deus é. E a tradução de quem Deus é está na qualidade das nossas relações. Na forma como nós temos consciência um do outro e na forma como nós vivenciamos as nossas convicções de forma relacional. Amém? Mas na medida em que a igreja foi perdendo essa consciência relacional, ela se tornou um ambiente de paralelismos espirituais. Então a igreja está bem lá para o que está lá em Isaías 58, 59. Lembra lá o que o profeta diz? Fala lá qual é a maldição e qual é a abominação do meu povo. A abominação do meu povo é que vocês gostam de ler a Bíblia, vocês gostam de umas reuniões assim bem avivadas, gostam de cantar, gostam de me procurar para saber, ó Senhor, qual é a tua vontade para nós? E vocês gostam de fazer jejum, vocês ficam multiplicando jejum. Então vocês gostam de reunir, vocês gostam de buscar minha palavra, vocês gostam de teatros religiosos, vocês gostam de tudo que a igreja está cheia.
Só que vocês estão percebendo que isso não está funcionando. E aí vocês se queixam, por que que isso não está funcionando? Por que que isso não é o suficiente? E Deus diz, sabe por que não é o suficiente? Porque quando vocês fazem todas essas coisas, cada um está procurando seu próprio interesse. Não há intersecção. Há um paralelismo, porque nós estamos ensinando a igreja a buscar esse tipo de salvação. Salva-te. Então olha para Deus, meu irmão. Olha para Deus, não olha para mais ninguém, não. Oh, agora você tem que louvar a Deus e faz um negócio. Não olha para ninguém, não. Olha para Deus. Então nós estamos ensinando o povo o quê? A resolver o seu problema olhando para quem? Para Deus. O Deus que pode fazer por eles, mas não o Deus que quer se revelar através. E se é o Deus que quer se revelar através, então a relação conta tanto quanto a relação que eu tenho com Ele. Porque o cumprimento da vontade de Deus não está em que nós o amemos. O cumprimento da vontade de Deus está na consciência de que Ele nos amou e ela se cumpre na forma como nós amamos o outro. Deus não nos chamou para amá-lo. Deus não nos fez para amá-lo. Deus nos fez para revelar quem Ele é, para traduzir isso numa relação. Deus não formou um povo a partir da sua carência de ser reconhecido, porque o que Deus queria formar era uma família. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, Ele não disse todos os indivíduos da terra serão abençoados. Se Deus falasse que todos os indivíduos, as famílias também seriam. Mas Deus disse, em ti, Abraão, as famílias serão abençoadas. Porque Deus não estaria abençoando indivíduos, mas Deus estaria abençoando o que, amados? Relações. Relações. E nós vamos perdendo isso. Não há uma perspectiva relacional. A gente consegue fazer a oração que Jesus nos ensinou lá, né? Oração lá, sem nenhuma perspectiva relacional. A gente faz tudo aquilo numa perspectiva o quê? De salva-te. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Dízimo. Tudo que a gente tem no Velho Testamento, amado, que era lei, aquilo era um aio. Aio, o que é um aio? Aquilo é um tutor. Aquilo serve de uma instrução mínima enquanto não há revelação. É brincadeira o que nós fizemos com o dízimo. Nós fizemos do dízimo uma taxa, porque nós não temos. A gente não consegue olhar para o Velho Testamento e extrair do Velho Testamento um código relacional. A gente consegue agir, encontrar no Velho Testamento uma lei, né, de teor inclusivo. Então é a forma, é para ser incluído e não para ser vivenciado na relação. Então o dízimo, amado, ele tinha teor relacional e não institucional. O dízimo era uma forma de exercer equidade. Porque não era um dízimo de dinheiro, era um dízimo de relação. Então tinha uma família sacerdotal para 11 famílias. Se todas as famílias contribuíssem com seu dízimo, então a família que cuidava da parte espiritual do povo ia viver com a média das famílias. Então a tribo sacerdotal não ia ser nem a mais rica, nem a mais pobre, porque aquilo dava uma média. Amém, mano? Glória a Deus, amado. Então, um pastor, ele não deveria se preocupar em cuidar mais do que de umas 10, 12 famílias. Glória a Deus, amado. E cada vez que chegasse a esse tanto, ele ia colocar mais gente para todo mundo ser atendido igual. Glória a Deus, amado. Porque aí nós teríamos uma distribuição de renda para que a relação fosse boa. Isso ia evitar tanto esse negócio de criação de império, de domínio, de reino, aí, não é verdade, amado? Porque o cara exige o pagamento do dízimo, mas ele não faz o dízimo do ministério. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque era relacional. Então nós entendemos salva-te. E não salvai-vos. Santificai-vos. Quando a palavra de Deus diz santificai-vos, o que, que a gente pensa? Santifica-te. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu vou te falar uma coisa, mano. Santificação é porque nós vimos Deus ou porque nós queremos ver Deus? Santificação é para ver Deus ou é para que Deus seja visto? Eu vou perguntar de novo. Santificação é para ver Deus ou para que Deus seja visto? Então o crente tem que ser santo porque ele quer ver Deus ou porque ele viu Deus? Fala para mim, meu irmão. Tem jeito do cara ser santo sem ter visto Deus? Que raio de santidade uma pessoa tem se ela nunca viu Deus? Então santidade, amado, não é para que o santo veja Deus. Santidade é porque ele só é santo porque viu. E porque ele viu, ele quer que Deus seja visto. De modo que nós ensinamos nossos filhos a serem santos, não porque nós queremos que eles vejam Deus. É para que Deus seja visto através deles. Glória a Deus, amado. Então o rapaz vai ter santidade no namoro, não é porque ele está tentando se salvar daquela endemoniada para ele ver Deus. Então ele não vai combater a namorada para ele poder ver Deus. Ele vai combater ele para que ela veja Deus. Amém, mano? Porque santidade não é a luta que eu tenho contra os outros para que eu seja salvo. É a luta que eu tenho contra mim para que os outros sejam salvos. Não é a forma como eu me preservo para que eu veja Deus. Mas é a forma como eu me entrego para que os outros vejam. Glória a Deus, amado. Enchei-vos. Quando a gente fala de enchei-vos, responde bem rápido para mim. Mais rápido, sem pensar. Bem rápido. Eu tenho aqui uma garrafa cheia e um copo vazio. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde rápido. Qual desses dois representa melhor para você? Rápido. Qual desses dois representa melhor para você o verbo encher? Pois é, quase todo mundo fala o copo. Agora eu quero saber o seguinte. O que que esse copo aqui pode encher? Não, vocês é que me falaram que ele traduz o verbo encher. Então agora eu quero saber como é que um sexta-feira, uma anta que está andando aí pela rua, vai entender o verbo encher a partir desse copo. Fala para mim. Ensina para mim sobre encher a partir desse copo. Estou esperando, mano. Me dá uma aula sobre encher. Esquece a garrafa. Porque vocês escolheram o copo. Então eu quero saber agora. Ensina para mim o verbo encher. Ensina para mim. Quando muito você consegue falar do verbo esvaziar? Porque você chega uma pessoa e fala, estava cheio. Você acredite ou não, estava cheio. Mas alguém esvaziou. Agora eu vou te mostrar o verbo encher. Não vou falar nada. Alguém aqui entendeu o verbo encher? Então enchei-vos é o que, mano? Tem uns caras que pensam que encher é... Você sabia que ninguém morre? Asfixia não é falta de ar? Sabia não? Asfixia não é falta de ar. Ninguém morre por falta de ar. Vou te provar. Vou contar até três, você vai puxar tudo que você consegue puxar. E segura. Aí eu conto três de novo, você puxa mais um pouquinho, que vai caber mais um pouquinho. Depois eu te falo o que nós vamos fazer. Um, dois, três, puxa. Segura. Um, dois, três, puxa mais um pouco. Agora segura 10 minutos. Você estava cheio, velho. Você estava cheio, hein? A gente se asfixia, mano. Você sabe por que o cara morre asfixiado? Porque ele perde a capacidade de expirar o que ele inspirou. Quando a igreja perde a capacidade de expirar, aquilo que a inspirou começa a contaminar. A igreja está sendo contaminada por aquilo que ela inspirou. Mas ela não percebeu que o que a inspirou foi aquilo que Cristo expirou. Amém, mano? Nós somos inspirados na expiração de Cristo. Porque Cristo é, em tese, aquele que expirou para salvar os irmãos. Cristo o que, que é? Aquele que foi ungido para ser oferta pela salvação dos seus irmãos. Então, está consumado. E tendo dito isto, ele expirou. Onde está a consumação do ministério de Cristo? Na forma como ele inspirou. Ele se inspirou num Pai que expirou em nós. E ele se inspirou na forma como o Pai se expirou em favor de nós. Amém, amado? E agora, na sua expiração, nós nos inspiramos para o quê? Fala para mim, mano. Onde é que a igreja cumpre a vocação dela e o propósito dela? Na qualidade da sua inspiração, amado? Não, no testemunho da sua expiração. E expirar é morrer, é dar. Por isso que é enchei-vos falando. Glória a Deus, amado. Não é tomando. Glória a Deus, amado. O que vai inspirar as pessoas, amados, é a forma como nós expiramos. Agora, nós não vamos saber expirar se nós não temos a consciência de que já estamos o quê? Cheios, que já temos tudo. Se nós não formos pessoas bem resolvidas, se nós não formos gente bem resolvida, a gente vai estar sempre trabalhando para receber um pouco mais. E por isso nós estamos sempre atrasados para oferecer o que nós temos para oferecer. Amém? Nós estamos concluindo. Glória a Deus. Então, Jesus diz assim: busque o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente procura esse versículo pelo todas as coisas serão acrescentadas, e não pelo reino de Deus e a sua justiça. Então os caras acham que encontraram a forma de ter todas as coisas acrescentadas. E aí o versículo fica ferido na sua essência, porque a pessoa fala: não, já sei. Se eu quiser que todas as coisas sejam acrescentadas, então eu tenho que procurar o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: ocupe-se do reino e da sua justiça. Porque só quem tem a consciência de que todas as coisas já foram dadas pode ser justo. Por isso, amados, a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, não é o crente. O crente não vai viver da fé, amados, o crente vai viver das crenças. Agora, só quem conhece o amor de Deus, só quem conhece a provisão de Deus, só quem conhece a fidelidade, só quem tem uma relação com Deus, e só quem crê de forma absoluta na suficiência desse amor, só quem tem uma relação com o amor de Deus consegue ser o quê? Justo, porque não tem medo. O que que nos impede de ser justos, amados? A ansiedade. O que que é ansiedade, amados? É medo. E o que que é medo, amados? É falta de conhecimento de Deus. Mas o perfeito conhecimento do amor de Deus lança fora todo o medo. Então, se não há medo no meu coração, porque eu conheço perfeitamente, plenamente, se eu conheço integralmente o amor de Deus, não há por que ter medo. E se não há por que ter medo, eu consigo ser justo. Por que que a igreja não faz justiça? Porque tem medo. Medo de que vai faltar para ela. Medo de que não vai dar certo, ou porque ela não sabe como é que vai ser o futuro. Então, por que que as famílias hoje não querem ter filhos? Porque tem medo. Por que que os profissionais não querem se dedicar a operar na sociedade de forma eficaz? Porque tem medo. O que que está enchendo os templos, amado? Gratidão ou ambição? Amado, deixe Deus ministrar o seu coração. No caso de Jesus, no caso de Jesus, quem levou ele para o deserto foi o Espírito Santo. Porque a gente acha que quem leva para o deserto é o capeta. No caso de Jesus, quem levou ele para o monte e para o templo foi o capeta. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo levou para o deserto. E o capeta levou para o monte e para o templo. E lá no monte, o capeta falou para ele tudo o que ele podia receber. Eu quero saber de você agora, por que que os crentes vão no monte hoje, mano? Eles vão para o monte como Abraão, para sacrificar o que tem, ou para receber o que não tem, mano? Porque sabe quem está indo para os montes hoje, mano? É o crente e não o justo. Quando você quer saber se uma pessoa teve uma experiência com Deus, você pergunta para ela se ela é crente ou se ela é justa. A gente tinha que mudar isso, né? A gente não tinha que saber quantos crentes tem na cidade, a gente tinha que saber quantos justos tem na cidade. Porque membros da igreja, amados, não são os crentes. Membros da igreja são quem? Os justos. Então a gente tinha que perguntar para o irmão, e aí, irmão, você é justo? Você é justo, irmão? Você faz justiça? Porque o reino de Deus é um reino de equidade. É um reino de equidade. E o que é equidade? É a justiça feita em favor do outro. Então, quando Deus quer traduzir justiça, ele traduz por equidade. Que é o quê? O que é equidade? Equidade é a cessão do direito. E a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele está incluindo aí as comunidades religiosas. Por que que as pessoas vão estar frias no amor? Por causa da maldade? Por causa da impiedade? Não, mas você sabe por que que o mundo vai ficar sem amor? Não é porque as pessoas vão se tornar ruins. O mundo vai ser esvaziado de amor porque as pessoas vão se tornar boas. E tão boas que elas vão achar que têm todo o direito. O mundo está se enchendo de pessoas que estão vivendo para alcançar uma forma de ter direito. Então elas não fazem as coisas porque amam. Elas fazem as coisas para ter direito. Sabe por que que muitas vezes você canta? Para ter direito de ser abençoado. Você sabe por que que muitas vezes você ora? Para ter direito de ser abençoado. Você sabe por que que você é crente? Para ter direito de ser abençoado. Agora você sabe para que é a fé, amados? A fé é para fazer justiça. Porque ninguém consegue ser justo se não tiver fé. Fé no quê, amado? No amor incondicional de Deus. Então a fé, meu irmão, não é para mover Deus. Esse papo, a fé move a mão de Deus. Deixa eu falar um negócio. Se a fé fosse para mover Deus, quando Pedro estava andando nas águas, e ele duvidou, quem tinha que afundar era Jesus. Então, cada vez que eu fosse incrédulo, Deus afundava. E ficava lá, pelo amor de Deus, canta um hino, faz uma campanha. Eu não sei o que eu faço com a humanidade, me dá uma ideia. Faz uma campanha, porque eu amanheci hoje sem saber o que eu faço, não sei nem como cuidar do seu filho. Ora aí para eu saber o que eu tenho que fazer com o seu filho. Não sei o que eu faço com esse menino. Mas se o senhor orar, eu vou saber. Não sei o que eu faço com a sua vida. Ora, me dá uma ideia. Mãe, se perdido hoje. Não, amada, a fé não é para mover o braço de Deus. A fé é vendo, conhecendo, experimentando como o braço de Deus se move, o meu move igual. Então fé não é para Deus amar minha esposa, mano. A fé é para eu conseguir amá-la do mesmo jeito que Deus ama. Amém? Amém, mano? Então a gente ora, não é porque a nossa oração vai fazer Deus mover. A nossa oração é o nosso movimento de amor, amados, em favor das pessoas. Quem está entendendo isso aqui? Então eu não oro porque eu acredito que Deus pode fazer, mano. Eu oro porque eu quero fazer parte daquilo que Deus vai fazer em favor das pessoas. Então eu quero que aquilo que Deus vai fazer seja através. E não apenas em favor de. Glória a Deus. Amém. Então é assim que a igreja vai entrar. E eu queria terminar falando sobre isso. Que na verdade, então, amados, quando Jesus olha para a cidade, ele diz, os campos estão prontos. Peça trabalhadores. Porque na verdade, a igreja, ela tá saqueando a cidade. Porque Jesus não mandou ninguém para a igreja. Mas Jesus mandou a igreja para a cidade. E esse evangelho nosso, que privilegia o desempenho, sem ter consciência da relação, então é o evangelho onde esse corpo está trabalhando, nós estamos estimulando as pessoas às suas competências, sem trabalhar as pessoas na sua consciência. Então esse corpo, ele tem que ser bem ajustado, para que no exercício de cada função, então, nós temos que trabalhar a relação, para que nós possamos estimular a ação. Porque essa ação, sem consciência da relação, está provocando uma distensão. Então nós estamos exercitando os músculos sem fortalecer os tendões. Então cada vez que a igreja opera e os relacionamentos são ruins, ela não consegue suportar a pressão do seu próprio desempenho. Então ela, é porque ela está funcionando na plenitude da sua capacidade, mas na fragilidade da sua consciência, que ela está enfrentando ruptura. Aí ela revela muito poder e nenhuma glória. E o que vai fazer a sociedade crer, amado, não é o poder, é a glória. É a qualidade da nossa relação. É o que a gente reparte, não o que a gente propõe. Então não é o impacto da nossa ação, mas é a coerência, a contundência do nosso compromisso. Então nós agimos de maneira impactante, porque nós estamos compromissados integralmente com a sociedade. Então a igreja não é a comunidade dos que trabalham para a igreja é a comunidade dos que trabalham para a cidade. Ninguém precisa trabalhar para a igreja, porque a igreja não é um fim, ela é um meio. Então nós trabalhamos com a igreja, na igreja, para a cidade. Mas não trabalhamos para nós, porque nós não somos o fim. Nós somos o meio. E muitos ministérios estão transformando a igreja num fim, como se a igreja precisasse do nosso serviço. Sendo que é Deus é que dá o crescimento, é Cristo que edifica a igreja. Amém. Então nós não viemos aqui para contemplar a satisfação das nossas necessidades. E eu queria concluir, né, com o que está lá em Isaías, versículo capítulo 26, que o profeta diz assim, vocês tiveram dores de parto, vocês sofreram contrações, mas no fim vocês deram à luz vento, e não filhos dos homens. É interessante que vento, amados, eu tenho mais uns 10 minutinhos aí, Tiago? Tiago, mais uns 10 minutinhos, vai de boa. É interessante que vento é uma figura do Espírito, não é? Vento é uma figura do Espírito. Então, muitas vezes, o que está acontecendo com a gente? A gente está vivendo todo o processo de quem está grávido. Os sintomas, deixa Deus ministrar o seu coração. Os sintomas da igreja são sintomas de quem está grávido. Dores, contração, dilatação abdominal. E aí a gente está pensando que a igreja está grávida, e ela não está, ela está só com a cólica. Só a cólica. E geralmente uma cólica por conta daquilo que ela ingeriu e não expeliu. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então aquilo vai produzindo uma fermentação. O texto de Isaías está dizendo literalmente que ela passou por todas as suas contrações. Mas no fim, em vez daquilo ser um parto, em vez dela parir gente, pessoas, homens. Vocês me perdoam aqui, com perdão da palavra, mas o horário permite. A igreja deu um pum. Isso é um pum. Está lá em Isaías, graças a Deus que é a Bíblia que está falando, sou eu. E está falando, então a gente tem que falar. Agora, presta atenção. Você sabe aquele moinho eólico? Quem já viu? Sabe aquele moinho eólico? Moinho eólico é aquele papavento. Não é? Eu gosto da palavra papavento. Então, esse moinho eólico, ele parece muito com o quê? Você olha para aquilo e pensa que aquilo é o quê? Fala para mim. Que aquilo é um ventiladorzão. Não é? Então, na aparência, parece a mesma coisa. Então, muita coisa parece que é a igreja, mas não é. Porque a aparência é igual, o comportamento é igual, a atividade é igual, as contrações e as dores é igual, mas o resultado é totalmente diferente. Porque enquanto um ventilador consome energia para produzir vento, o moinho eólico absorve o vento para produzir energia de trabalho. Enquanto o ventilador consome trabalho para produzir espírito, o moinho eólico capta o vento para produzir trabalho. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E nós estamos tentando usar trabalho para produzir espírito. Como se a igreja fosse uma usina de espiritualidade. Sendo que a verdadeira espiritualidade não está na forma como nós produzimos expressões espirituais. Mas a verdadeira espiritualidade está na forma como nós produzimos expressões humanas. Porque nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que tendo conhecimento de Deus, ele se esvaziou para ser achado em figura humana. Então o homem espiritual não é aquele ser que... Não é o ser humano, deixa Deus ministrar o seu coração. Espiritualidade não é o ser humano se esforçando para ser espiritual. Espiritualidade é o ser espiritual se esforçando para ser humano. Amém? Porque tudo que nasce da carne é o que, amados? É carne, para nada proveito. Então não há nada que o homem faça que seja de proveito espiritual. Amém, meu irmão? Amém? Então não há nenhum esforço humano que seja de proveito espiritual, porque da carne nós vamos colher só a corrupção. Por isso que estou falando que lá em Isaías está dizendo que a igreja soltou o quê? Um pum fedido. Porque é um esforço carnal de produzir alguma coisa espiritual, mas saiu pelo lado errado. Saiu fedentina, saiu contaminação, saiu fedor. Não saiu gente, não saíram pessoas, saíram arremedos de coisa espiritual. Sendo que a espiritualidade é como nós recebemos do Espírito e transformamos isso em gente, em justiça humana, justiça divina aplicada aos homens. De modo a ter uma cidade mais justa, porque lá dentro vivem pessoas justas e não crentes. O povo vai passar na nossa cidade e vai saber que ali tem um justo que faz justiça. E não que reivindica justiça. A igreja fica na posição como se ela tivesse que ser defendida. Haja vista essa coisa aí que nós estamos tratando agora do movimento gay. Deus de misericórdia. Do jeito que a igreja está comportando, fica parecendo que nós temos medo dos crentes virar gay. Fica parecendo que se todo mundo resolver ficar gay, os nossos filhos também vão ficar. A integridade da igreja está comprometida. Eu vou te falar uma coisa, mano. Você dê graças a Deus. Porque a omissão hoje é tanta que tem é pouco gay no mundo. Não fosse a misericórdia de Deus, já tinha tudo virado gay. Porque não há referência. Nós temos uma sociedade à nossa volta, gemendo, desesperada, como quem está para dar a luz, à espera de que os filhos de Deus se revelem. Era para ter mais gente com crise de identidade. Tem é pouco. Não fosse a misericórdia de Deus. Amém, amado? Então é tempo da gente se levantar. Fazer justiça. Concluindo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. E quando ele está falando de reunião, ele está falando de tudo quanto é tipo de reunião. Falando dessa reunião, está falando do culto, está falando da reunião de um casal, está falando da reunião de trabalho. Qualquer reunião. Nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Sabe por quê? Paulo diz o seguinte: estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se reúnem é para cada um comer o seu próprio pão. Nós estamos reunindo pela fome e não pela consciência. E é essa falta de consciência de corpo, essa falta de consciência relacional, que está fazendo as pessoas ficarem o quê? Fracas, doentes e moribundas. Toda forma de patologia hoje que nós temos, toda forma de patologia que nós temos hoje, emocional, espiritual, no meio da sociedade e da igreja, é porque as pessoas estão vendo umas às outras comerem o seu próprio pão, sem nenhuma noção de relação. Porque nós encasquetamos da ideia de que a ceia que Jesus nos ensinou era para comer e não para repartir. A ceia nunca foi para comer. Paulo disse que para comer todo mundo podia ter comida em casa. Mas quando a gente se reúne não é para comer. É para repartir. O espírito da ceia não é comer, mano. Comer, fome, você resolve em casa. O espírito da ceia, mano, é para quem não reuniu por causa de fome. Mas para repartir. Amém? De modo que Cristo, quando pega o pão, ele diz assim: tomando o pão, deu graças e o partiu, dizendo: isso é meu corpo que é repartido por amor de vós. Façam isso em memória de mim todas as vezes que comer. E a gente ficou pensando que fazer em memória de Jesus é comer. Mas fazer em memória de Jesus é repartir. Os discípulos no caminho de Emaús estavam cegos. Cegos porque suas expectativas tinham sido frustradas. Jesus andou com eles, eles nem conseguiam ver que Jesus estava com eles, porque eles estavam cegos e desapontados nas suas expectativas. Jesus sentou com eles, deu graças, partiu o pão. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Porque o que abre os olhos da pessoa não é ver a gente comendo. O que abre os olhos das pessoas é ver a gente repartindo. A sociedade está cega porque ela continua vendo a gente comer e ela ainda não viu a gente o quê? Repartir. E quando os olhos deles foram abertos, Jesus nem ficou para comer. Amém, meu irmão? Olha, amado, você pode ensinar um cachorro a se comportar como crente. Mas no fim, ele vai ser um cachorro. Ele muda o comportamento, mas ele não muda de natureza. A questão da igreja não é de ordem. É de natureza e de ordem. Nós vamos conseguir colocar a ordem se a gente entender qual é a nossa natureza. Amém. Nós estamos enchendo as nossas reuniões de cachorros que rezam. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Você vai ficar chocado. Esse vídeo seria só trágico se ele não fosse também cômico. Mas aí você vai entender o que que acontece. Eu acho interessante que o nome do cachorro nesse filme é Django. Eu não sei quem tem minha idade aqui, mas eu gostava muito de cinema. Ia em cinema 3 vezes por dia, se deixasse. E na minha época tinha um herói do faroeste, que curiosamente se chamava Django. E o primeiro filme do Django foi Django não perdoa, mata. E aí eu acho que esse filme tem tudo a ver, porque é um cachorro se comportando como crente, que se chama Django. E que ele não está interessado em perdoar, ele está interessado em comer. Ele não tem a menor consciência da relação, mas ele sabe exatamente como alcançar o benefício. E ele aprendeu a rezar para comer. E é assim que muitas vezes nós estamos ensinando a igreja. Nós estamos ensinando a igreja a rezar para comer. A cantar para comer. E não estamos ensinando a igreja o que, amados? A repartir. Eu cresci numa igreja em que a ceia era usada para fazer juízo e não para trazer salvação. O pastor chegava e falava assim: agora, pois, examine o senhor a si mesmo. E eu pensava que examinar é o seguinte: eu só vou poder comer se eu não tiver feito nada de errado. E aí a ceia, que era para traduzir uma relação, começou a ser instrumento de quê? De alcançar a salvação. Porque quando um cidadão chega à conclusão de que finalmente ele pode comer, porque ele examinou o coração dele, e ele acha que não tem nada de errado, e agora ele tem o quê? O direito de comer, porque ele não achou nada de errado. Olha que coisa demoníaca, mas sem sim de demônio. Quem é aqui que pode comer da ceia só porque examinou o coração e não achou nada de errado? Não, amados, o examinar o coração é para não comer e beber sem discernir o quê? A relação. É não comer e beber pela minha própria necessidade, amém, amados? é não comer e beber sem antes o quê? Repartir. É não comer e beber sem antes ver o outro. Mas não, eu aprendi lá. Olha, você examina, porque aí agora você não tem nada. E eu ficava lá, aí empunha o pão na mão. E eu ficava com aquele dilema. Que eu sabia que tinha feito alguma coisa. Eu não, diante de Deus eu não podia comer. Mas os presbíteros também estavam de olho, porque eles punham o pão na mão da gente e ficavam ali olhando. Eu falo, agora eu tenho um drama. Se eu comer, eu vou para o inferno. Se eu não comer, eu vou para o inferno de qualquer jeito. Porque se eu comer, Deus me manda para o inferno. Se eu não comer, os líderes da igreja me mandam para o inferno. E aí pronto, estava resolvido, eu comia. Porque os líderes da igreja iam me mandar para o inferno na hora, mas Deus ia me mandar só depois. Então eu falava com Deus, eu falava, Deus, se eu seguro aí, depois a gente conversa. Porque se eu não comer, eu vou para o inferno, é agora! E como eu vou acreditar na sua misericórdia, se eu quebro mais essa aí. A coisa já está ruim aí mesmo, então segura mais essa. Alguém está entendendo? Deus de misericórdia. Aquilo não era para comer, mas aquilo é para repartir. Eles já te dão um pedacinho que não dá nem para repartir. Já percebeu? É o capeta ensinando a gente a comer e não a repartir. Presta atenção nesse vídeo aí.
Django. Django. Hey, buddy. You hungry? You are, sleepyhead. You are. Good morning. Good morning. Hey, you want to eat? You hungry? Are you hungry? Yeah? Okay. Well, come here. I tell you what. Come say grace. Come say grace. Dear Lord, say grace. Dear Lord, thank you for this day and everything you've given us. Thank you for allowing us to be the man and puppy that you've allowed us to be. Father, thank you for our friends and family, the prayers and support and energy that they give us. Father, just guide and guard and watch over them as they go through the days ahead. Father, I do ask a special prayer that you help me to not chase the neighbor's cat and to listen to my master whenever he asks me to do something. In your heavenly name we pray. Amen. Amen. All right, go eat.
É isso aí, mano. A reunião de dois crentes. Vocês acabaram de ver dois crentes reunidos, orando. Né? Pagou a taxa, agora pode comer. Não há expressão de justiça. Até porque quem treinou o cachorro para fazer aquilo não é justo, porque ainda ora pedindo para que o cachorro faça exatamente o que ele quer. E ele não permite que o cachorro coma, a não ser que reze. Isso não é justo. Isso não é justiça. Isso não é fé. O justo viverá da fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo privilégio da comunhão. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque o teu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor nos levantou como expressão da sua justiça, não para estarmos ocupados de nós mesmos, mas para que através de uma relação saudável e justa, a gente possa fazer bem o nosso trabalho. Que as nossas ações, ó Pai, sejam para revelar o nosso amor pelo Senhor e pelas pessoas. Que a gente tenha amor pela cidade, que a gente dê a vida pela cidade. Nós não precisamos dar a vida pelo Senhor. Nós não precisamos dar a vida pelo Senhor. Mas nós podemos dar a vida pela cidade. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.